Entrevista.
Olha, por mais um mês consecutivo, será o nono, o governo do estado vai precisar parcelar os salários. E hoje, pelo que disse o secretário Giovanni Feltz, salário dos servidores, né? Pelo que disse o secretário Giovanni Feltz ao Grupo Bandeirantes, vai ser difícil que a situação se resolva também ao longo de 2017, né? Ele disse que o quadro é fúnebre, mas tem esperança. O governo imaginava, quando começou, que em 2 anos contornaria essa situação. Esse prazo está chegando ao final e as perspectivas não são boas. Para a gente saber um pouco sobre a rotina de quem recebe o seu salário parcelado, como se reorganiza a vida, nós convidamos para estar aqui no programa o presidente do Sindicato dos Técnicos Científicos do Estado do Rio Grande do Sul, das categorias mais expressivas aí do quadro estadual, Neucir André Varnier. André ou Neucir, seja lá como for. Boa tarde.
Boa tarde, André.
Você prefere de Neucir, André?
Neucir, André, Neucir. Tanto faz.
Então vamos lá, presidente, então.
Tá, muito obrigado pela oportunidade, né? Agradecer e dar boa tarde aos teus ouvintes. É sempre bom a gente estar aqui, então, tentando responder e dirimir algumas dúvidas aí para a sociedade e para os teus ouvintes.
Presidente, antes de mais nada, assim, como é que tem sido a procura ao sindicato dos servidores que vão entrar agora pelo nono mês consecutivo sem saber exatamente qual é o valor que vão receber no dia que deveriam receber seus salários?
Né? Sim, para nós, os sindicatos, né? Não só o nosso, a gente tem sofrido muita pressão e indignação por parte dos nossos associados e de colegas e até muitas vezes equivocadamente nos culpando, né? Por talvez por inércia, que na verdade isso não acontece. A gente está constantemente trabalhando nos bastidores e protestando e também tentando, né, denunciar outras questões que o governo ele não aparece nos meios de comunicação. E hoje, graças a vocês aqui, a gente vai poder então falar um pouco da nossa situação aí e talvez até dar um indício, diria assim, de denúncias aqui
sobre o governador. Eu lembro que o ex-governador Tarso Genro, em fevereiro de 2014, já pronunciava de que se não houvesse renegociação da dívida tal, o ano de 2015 já seria um ano dificílimo, onde dificilmente o Estado conseguiria pagar suas contas. Veio o governo Sartori e mostrou que essa dificuldade era real, não consegue pagar suas contas no dia a dia. Há uma compreensão da crise que passa o Estado?
Olha, da parte dos servidores públicos e nós, como Sintergs, nós entendemos que existem soluções, elas passam pelos servidores públicos e a gente tem apontado alguns caminhos.
Mas assim, o Estado está em crise, vocês entendem isso?
Não temos essa compreensão como está sendo veiculado. Nós estamos observando que existem recursos que estão que o governo deixa de arrecadar por talvez inércia, por talvez incompetência, talvez até má fé. Então a gente está muito preocupado com essa situação que está sendo reproduzida por toda a sociedade, inclusive por outros meios de comunicação, inclusive aqui já os nossos prefeitos aí, né, candidatos estão optando pelo mesmo discurso.
Tá, mas você está dizendo que tem recursos que não são arrecadados, tá? Por que que não é arrecadado? Qual é a visão de vocês e qual é a culpa também do próprio funcionalismo dentro desse
olha,
processo?
Olha, André Machado,
já
assim,
que os governos são temporários, né? O funcionalismo é permanente.
Recentemente, nós vasculhando, vamos dizer assim, o site da Secretaria da Fazenda, identificamos ali no balancete analítico sobre caixa, recursos disponíveis com liquidez imediata, que é aqueles recursos que tu pode sacar, não vinculados a projetos, nas contas correntes do Banrisul, né, aqui na agência, principalmente aqui na agência central, né, mais de 146 contas correntes, tá, que somadas os saldos delas, dá um valor de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Aí nos chamou a atenção isso, porque a movimentação dela ela é ínfima, perto do saldo. O saldo sempre se manteve acima de 2 bilhões e meio. Nós abrindo essas contas aqui, tivemos acesso às contas correntes e pegamos 3 contas correntes ali como amostra, que tinha algum tipo de vinculação a salários. Essas contas elas fazem parte do SIAC, que é o sistema.
Não são contas que estão carimbadas, dinheiro que veio para a estrada, tem que ser usado em estrada, alguma
aí,
coisa
a
assim.
A questão é o seguinte: aparentemente não. Requer mais informações da Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque elas são da administração direta, não há um carimbo, não especifica que são vinculadas, e as vinculadas a gente não abriu, justamente porque aqueles saldos elas já têm destinação. Então a gente só queria compreender por que tem esse saldo médio de 2 bilhões e meio, cada final de mês, né, foi, é apurado esse saldo. E abrindo essas contas, são 146 contas, nós pegamos três contas como amostra. Uma, e o somatório dessas três contas, elas têm algum tipo de vinculação aos salários. E elas resultaram em um saldo de 780 milhões em 30 de setembro. Provavelmente, pelos princípios contábeis, após o pagamento daquela parcela de R$ 980 no dia 30 de setembro, porque o pagamento foi durante o dia e o fechamento do balancete é no final.
Conta?
780 milhões de reais em três contas. Ocorre o seguinte, essas contas, uma dessas contas, por exemplo, ela não tem nem movimentação nem de ingressos e nem de retiradas. Então,
está parada.
Um exemplo de uma conta lá de 51 milhões. Por que ela está assim? Bom, é um bloqueio judicial ou não é? Nós não sabemos. Nós vamos agora fazer um ofício questionando a Secretaria da Fazenda. Nós entendemos que o governador do estado poderia fazer um projeto nesse sentido de um projeto que, caso alguma conta tivesse uma movimentação, pouca movimentação ou nenhum tipo de movimentação, o governo poderia então se utilizar desses recursos e dar uma destinação mais, vamos dizer assim, mais contundente, como, por exemplo, pagamento de salários atrasados. E depois, com projetos de reestruturação do estado, que a gente tem aqui uma lista de outras soluções, que o governo não está apontando nesse sentido, eles poderiam daí fazer projetos para fazer a recomposição dessas contas, se caso essas contas tivesse realmente uma destinação lá. Mas tem contas ali que está há 2 anos realmente só entrando o recurso. Me parece até, nos parece, aparentemente, que são juros.
O que o Sintegro está dizendo, assim, é que tem um forte indício de que tem dinheiro parado que poderia estar sendo usado para pagar os funcionários, é isso?
Não, eu diria assim, não é indício, é uma constatação nos demonstrativos contábeis e das contas correntes. Uhum. Aquilo que foi apurado naquele dado momento nos balancetes. Então, a gente, para não correr em erro, não cometer erro, nós pegamos uma série mais elástica, de vários meses e de 2 anos. E então, provavelmente em outubro vai se repetir esse cenário. Então essas contas estão lá, existem recursos financeiros, sim, não é recurso, é moeda nacional com disponibilidade imediata.
Isso tudo está no portal do governo do estado, não foi?
Está no portal do governo do estado. Esse link é um link que você entra no site da Secretaria da Fazenda e ele tem, tu vai ter que procurar ali, Finanças Públicas do Estado em Tempo Real. Ela abre às 7:30 da manhã, esse link só tem horário, viu? Esse horário é das 7:30 às 22 horas. E nos sábados, me parece que é pela manhã, e domingo não abre. Então, tem esse detalhe do horário para poder ter acesso. Se for à noite, tu não vai conseguir acessar.
Tem que acessar durante o dia.
Durante o dia.
Deixa eu perguntar uma dúvida que um ouvinte está trazendo aqui, ela é funcionária municipal. E ela está perguntando aí, eu estou perguntando não para o presidente do sindicato, tá? Estou perguntando para o servidor do estado que vive com salário parcelado. Como é que é a rotina de quem tem que viver com a questão do parcelamento?
É indignante, é frustrante e é triste. E a gente, eu vou falar de mim, da minha pessoa, né? Eu estou com a conta negativa. Eu acho que 99% dos servidores do estado estão com as contas negativas, então a gente se socorre em empréstimos, né? A gente paga mais juros e a gente está pagando juros, né? Isso está acontecendo com todos os servidores do estado do Rio Grande do Sul. Queria dizer assim, para quem não conhece os técnicos científicos, né? Nós representamos 42 profissões, nós temos uma atividade assim quase que invisível, as pessoas não percebem, a gente está no dia a dia de de toda a população, seja na hora de você comprar uma carne no supermercado, aquela carne foi inspecionada pelo nosso colega, ou numa obra pública. Então a gente está em todos os setores do serviço público estadual. E isso eu queria só...
Você precisou, não sei, assim, por exemplo, fazer um remanejamento das suas contas no mês?
Estou fazendo, eu tenho uma esposa, evidentemente. E aí ela me ajuda, obviamente, né?
Para mudar a data de vencimento do condomínio.
Na verdade, já comprometeu tudo, porque tu tem uma programação, eu sou administrador, né? Uhum. Eu tenho meu fluxo de caixa e não estou conseguindo. Eu estava até pensando em vender algum patrimônio, não tenho, tenho um carro financiado, vender o carro para poder cobrir, dar um respiro, né?
Minhas contas. O Marcelo Ferreira aqui está fazendo uma crítica, na verdade, ele diz assim: por que que a gente não diz que o parcelamento é dentro do mês? Nesse último, a liquidez, você foi liquidado no último dia 14 de outubro, parem de chorar. É uma compensação que seja dentro do mês?
Tá, qual o nome do ouvinte mesmo? Marcelo. Desculpa, Marcelo, eu queria lhe dizer o seguinte: no nosso entendimento, parcelamento é quando você sabe quanto e quando você vai receber. Então, nós não temos quanto e quando. Então, isso seria parcelamento. No caso, a gente tem atrasos. Porque tu nunca sabe o que tu vai receber e quanto tu vai receber e quando. Evidentemente, eu já estou transferindo minhas contas, todas elas, para o dia 15, dia 20. Nós estamos, todo o servidor está fazendo isso, né? Mas já vem acumulando o saldo negativo. Mas não é só aí essa questão, Marcelo. A questão que nós já estamos aqui sofrendo uma perda de 20%. Esse é o grande problema no salário do servidor. 20% é o que a gente está perdendo. E até o final desse governo, se persistir esse cenário inflacionário, nós vamos perder 40%. Então, os preços de os produtos e serviços estão subindo, o ICMS é sobre essa base de cálculo dos preços. Então, o Estado, nós temos aqui tabelas e fontes que a arrecadação só de ICMS, ela vem subindo. Ela vem subindo em valores reais. Eu peguei aqui, tem uma tabela, André Machado, posso te entregar depois. De 2011 até 2016, pegando de janeiro a setembro, a arrecadação em valores reais, ela estava em 20 bilhões só de ICMS. E hoje está 22 bilhões. Ou seja, o Estado, sim, está arrecadando mais. Ele tem outras fontes de receita que ele não está atacando. Depois eu gostaria até de nominar aqui pro André.
O Eduardo está dizendo aqui, tem uma questão, você é um funcionário de carreira, deixa isso bem claro, né? Todos os técnicos científicos tal. E ele reclama que o Estado tinha que demitir CC, que resolveria o problema. O CC é de fato um problema?
Olha, o CC em demasia ele se torna um problema, né? Porque ele está substituindo um servidor que tem capacitação, tem competência, ele se preparou, ele treinou e ele está lá a serviço do Estado. Inclusive, até dizer para o governador, né, que os servidores estão à disposição, que eu acho que ele deveria usar o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor são os servidores públicos. Os servidores públicos, se tem lá uma petição, dois processos judiciais lá no Supremo, dando conta de que nós já pagamos a dívida, foi um servidor público que fez aquela peça judicial. Então, o servidor ele tem competência e condições. O que está acontecendo é uma inversão, né? Sobre os CCs, acho que evidentemente tem que ter CC, sem cargos de confiança em pontos estratégicos, mas não em demasia. Colocar inúmeros CCs, que não são cargos estratégicos, ocupando espaço de servidores públicos, eles entram, ficam ali um ano aprendendo, né? Depois passam dois anos, talvez, trabalhando um pouco e um ano fazendo, militando para o candidato, é um custo para o Estado. E isso todos os governadores deveriam destacar, inclusive o governador Sartori. Eu penso que isso ajudaria, sim, a diminuir este problema ventilado e reproduzido pelo secretário da Fazenda, que nós discordamos, estamos mostrando aqui fatos e registros contábeis produzidos por eles mesmos, tá? Pela própria Secretaria da Fazenda, que há recursos, sim.
O órgão especial do TJ avalia na segunda-feira um pedido de intervenção federal que foi movido pelo Sintergs relativo ao governador Sartori em razão dessa questão do parcelamento dos salários. Há de fato no sindicato a intenção de afastar o governador ou é uma questão política para ver se o Estado se movimenta?
Olha, de fato, se afastar ou ficar, o que importa para nós, servidores públicos, esse processo foi o último recurso que nós, o último não diria o último, né? Nós faremos outros agora, talvez assim um pouco mais radicalizando, mas o judiciário é a última fronteira que a gente buscou. O que está acontecendo? Esse pedido de intervenção federal é que o Sintergs, ele tinha uma decisão no Supremo Tribunal Federal, em trânsito, já com trânsito julgado, de 2007, que o Estado do Rio Grande do Sul não poderia atrasar salários. Mesmo assim, em 2015, entramos com um processo para que não houvesse atraso e ganhamos também aqui no TJ que o governador não poderia atrasar salários. Mas, no entanto, o judiciário está paralisado, nada faz. Tem a ordem que o governador não pode atrasar salários. Mas o judiciário não faz nada, não vai lá, bloqueia contas, cobra multa. Ocorre que a gente, então, percebendo que nós já tínhamos um processo em 2007, nós preenchendo os pré-requisitos constitucionais que nós poderíamos entrar com pedido de intervenção, nós o fizemos em abril deste ano. E agora, segunda-feira, será o julgamento. Mas a nossa preferência é que o julgador designe um perito extrajudicial
para analisar
e olha as contas correntes e veja a movimentação, que vá lá para dentro da fazenda e peça, e aí sim, e que nos pague aquilo que nos é devido, porque somos trabalhadores como qualquer outro trabalhador, trabalhamos o mês inteiro e no final do mês nós queremos o nosso salário.
Deixa eu te, vou encerrar a entrevista contigo com uma provocação que o Mauro Nadruz está passando. O que tu queres passar aí? Não, os teus dados.
É que assim, então, ó, eu tenho outros projetos que é muito falado e pouco veiculado. Uhum. Eu queria ter essa oportunidade.
Então vamos lá, te deixo essa liberdade.
Nós temos assim, ó, poderíamos recompor contas, se caso está faltando realmente os recursos, nosso entendimento não está. Tem assim, ó, nós temos projetado para esse ano 7,5 bilhões de sonegação. Nós temos renúncias fiscais que em 2014 foi de 13 bilhões de reais. Nós temos a Lei Candir, que a perda líquida em 2015 é quase 4 bilhões ao ano. Tá? E nós temos a dívida pública do Estado, que entendemos que já pagamos, que é 3,2 bilhões ao ano. E mais também a questão dos 600. Então, gente, somando tudo isso, né? E agora no Rio de Janeiro houve uma decisão liminar lá que está proibido conceder, ampliar ou renovar benefícios fiscais para o Estado do Rio de Janeiro. Porque entre 2010 e 2015 foram mais de 150 bilhões de renúncias fiscais no Rio de Janeiro. Ou seja, olha como é que está o estado do Rio de Janeiro.
Hoje
nós estamos indo para o mesmo caminho.
O secretário Feltes falava na federalização de algumas questões no Rio Grande do Sul e concessões como caminhos para ajudar na recuperação. São esses?
Desculpa, André.
Não, concessões e federalização.
A gente, como eu lhe disse, temos aqui outros caminhos, tá? Nós estamos apontando outros caminhos.
Bom.
Tá? E o governador, ou é má fé, ou incompetência, ou não sei o que está acontecendo.
Esse assunto nós vamos tratar há muito tempo, porque nos preocupa não apenas por esse viés que nós estamos tratando, a questão do funcionalismo, como nos preocupa demais a questão do Estado. A gente precisa de um Estado que funcione como um todo, para isso precisa efetivamente funcione também a questão dos servidores. Eu queria conversar contigo ainda sobre a questão do corte do ponto, mas nosso tempo se foi e nós vamos voltar a falar brevemente aí também.
Muito obrigado, eu falei rapidamente porque eu sei que o tempo de vocês aqui é exíguo, mas eu agradeço mais uma vez.
Esse
muito
tempo
obrigado.
Foi enorme aqui, ele passa muito rápido, a gente vai conversando e o tempo não, o tempo voa.
Muito obrigado e dizer para os nossos associados que a gente está se empenhando ao máximo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Meio-dia 54, já voltamos.